No programa da Cotriel deste final de semana, está aqui no estúdio com a gente o gerente de grãos da Cotriel, Odélcio Hartmann, o alemão. O alemão vai falar com nós a respeito do recebimento da soja. Ainda demoramos para fazer essa entrevista, porque conforme a gente estava conversando, ainda tivemos muito recebimento de soja sendo feito até esta última semana. Por que esse recebimento foi tão prolongado? Digamos assim, uma safra até diferente. Em mês de maio ainda temos recebimento de soja, alemão. Bom dia.
Bom dia. É satisfação estarmos de volta de novo no nosso programa, cumprimentar o nosso associado e também os ouvintes. Realmente, Roger, cada ano que passa, né, nós estamos aí já há 15 anos trabalhando na área de grãos, muda a história, não tem um ano, né, igual de recebimento. Esse ano, assim, pelo que a gente viu, assim, o recebimento começou na primeira quinzena de março, né, e se estendeu até fim de maio, uma coisa diferente. O que aconteceu, né? Nós tivemos chuvas em outubro e novembro, né? Bastante chuva, daí o pessoal teve que plantar em várias épocas, né? Quem plantou em outubro até conseguiu, né, se safar do tempo, né? Mas foi uma das causas, assim. E o que nos chamou a atenção também, tipo as unidades do Sobradinho, nós tivemos em torno de 20% de soja precoce, né? Por isso que começou bastante cedo também na região. Nós temos a região de Pantano Grande e Capão do Valo, a gente sabe que são áreas úmidas, também não dá para plantar toda hora, né? E com esse tempo que nós tínhamos, né? Então, realmente foi uma das safras, né, dá para dizer assim, mais extensas, foi, né, tanto o recebimento de arroz também, né, que é uma cultura muito importante dentro da cooperativa. Nós começamos a colheita em fevereiro, né, então foi mais tempo colhendo, e nós recebemos essa semana as últimas cargas de arroz também, né. Então, realmente, né, uma das condições do clima foi um dos fatores que fez com que a gente tivesse esse prolongado recebimento das culturas de verão.
A projeção de recebimento, alemão, ficou dentro do que a própria cooperativa esperava, e o quanto que o clima afetou nessa produtividade de soja, visto que também nós tivemos, e você vai falar, vai até fazer um comparativo de chuvas no mês de fevereiro, que é um mês crucial para definir a produtividade da soja, as chuvas também foram um pouco abaixo. Qual foi o papel do clima nessa questão do recebimento e também do desenvolvimento da soja para chegar à época dela ser colhida?
Bom, Roger, antes da gente receber as culturas de verão, na primeira quinzena a gente sempre reúne todos, a diretoria, junto com os gerentes, os balanceiros e os armazenistas, né? Pessoas envolvidas na área de grãos. E a gente sempre faz uma projeção, né, do que pode ser recebido. É claro que ano passado nós recebemos uma super safra, foi a maior safra que a cooperativa recebeu na história, né? Ano passado, falando na cultura de soja. E esse ano nós recebemos a segunda maior safra. Quem acompanha o noticiário viram que o estado, né, era a terceira maior safra da cultura da soja, foi esse ano. Nós tivemos a segunda maior safra da história da cooperativa. Quando nós fizemos essa reunião, na primeira quinzena de março, nós tínhamos 3 milímetros de chuva no mês de fevereiro. Depois fechou mais um pouco em torno, melhor falando, nós tivemos chuva em somente 3 milímetros de chuva em março, mas nós tínhamos só 92 milímetros em fevereiro. Então vejam só, nós tivemos regiões dentro da área da abrangência da Cotriel que tiveram de 15 a 22 dias de estiagem. E justamente o mês de fevereiro é um mês muito importante para enchimento de grão, isso é de conhecimento de todos. No ano 2012, que foi uma das piores secas que deu principalmente nessa administração do Léo e do Paulo Parisotto, né, nós tivemos 200 milímetros de chuva. Claro que nos meses anteriores deu muito menos. Então, na realidade, assim, não é que choveu menos no ciclo da cultura do soja, do arroz e do milho. O que aconteceu? É que o mês de fevereiro realmente foi abaixo. Se nós compararmos o ano passado, 2016, nós tivemos na cultura do soja 1.400 milímetros, nós tivemos 1.244 em 2017, que foi a maior safra. Mas o que aconteceu em 2017? Nós não tivemos chuva em 5 dias, intervalo de 5 dias. Então, a cada 5 dias chovia. E esse ano, nós tivemos esse problema aí de 15 a 22 dias. Então, vejam só, esse ano nós tivemos 20 milímetros a mais de chuva do ano passado, e nós tivemos uma quebra bem acentuada comparado ao ano passado. Se nós compararmos isso, Roger, ao ano 2016, nós tivemos um ganho de 13% no termo de recebimento. Né? Então, são duas questões assim. Claro que a gente sempre quer se comparar ao melhor ano, mas o que acontece é que tem anos, né, que nós estava previsto a Laninha, né, e todo mundo ficou preocupado e nós conseguimos defender, né, e conseguimos fazer uma boa colheita em toda a área de abrangência. Quanto à projeção que você me fez a pergunta, porque, como eu estava falando, a gente sempre faz uma projeção antes do recebimento, tanto de soja como de arroz, que são duas culturas importantes, não que as demais não tenham importância, todas elas têm importância. Do que foi projetado, né, nós tivemos uma quebra de em torno de 1,5%, o que nós projetamos no dia, porque cada unidade traz a sua projeção junto com o seu técnico para fazer realmente para a gente já se programar aonde nós temos que tirar soja, onde é que nós temos espaço, né? Então todos os espaços têm que ser preenchidos dentro da cooperativa. Mas num modo geral, assim, nós estamos muito satisfeitos com o que foi recebido. Para vocês terem uma ideia, nós recebemos na sede 40 mil toneladas, nós recebemos 18 mil toneladas no Salto de Jacuí, 17 mil toneladas no Alto Alegre, 27 mil toneladas no depósito, 18 mil toneladas de soja na unidade do Pantano Grande, mais 24 de arroz. Recebemos mais arroz esse ano que soja, ano passado foi invertido. A unidade de Campos Borges, 20 mil toneladas. A Estrela Velha, 38 mil toneladas. O Pantão do Butiá, 26 mil toneladas. O Campo Comprido, né, 8 mil toneladas. Ele foi um das maiores, maior em crescimento dentro da cooperativa, é uma coisa bem interessante, né? Tunas recebeu 12 mil toneladas, nós recebemos no Arroio do Tigre 19 mil toneladas, foi a unidade que recebeu mais que ano passado, né? Uma coisa assim muito interessante, porque não é que deu mais produção, e sim houve uma pequena queda de plantio de milho, e isso fez com que eles conseguissem chegar a esse número. A unidade de Sobradinho, que é hoje uma unidade-chave, já 38 mil toneladas, 11 mil a Campina Redonda, 12 mil a Serra dos Engenhos, 28 a unidade do Capão do Valo, né? Então nós recebemos em torno de 336 mil toneladas, um número muito interessante, né? Aquilo que eu te falei foi projetado, nós tivemos uma quebra muito pequena na relação do ano passado de arroz, em torno de 2%, né? É uma safra considerada boa, né? E aquilo que nós falamos, né? Se nós compararmos a safra do ano passado, claro que é uma quebra bem acentuada. Mas se nós olharmos os números que foram apresentados agora a semana passada pelos colegas que fizeram a reunião do IBGE, nós colhemos esse ano, a média do município é 62 sacos por hectare. Ano passado nós tivemos, né, a média 68. Já em 2006 nós tivemos 57. Então nós estamos numa produção, né, bem interessante ainda, e a tendência, né, com toda a tecnologia que tem e todo o preparo do nosso produtor, é aumentar mais. Claro que nós dependemos, né, Roger, tu sabe bem, do clima. Tudo funciona, né, em cima da chuva.
Estou conversando com o gerente de grãos da Cotriel, Delcio Hartmann, o alemão. Alemão, a gente sabe, é a cultura que predomina a soja, um plantio de milho tem reduzido cada vez mais, o de trigo esse ano também é uma perspectiva no estado de cair a área. O que que tem em cada cultura dentro, armazenado dentro das estruturas da Cotriel?
Bom, em primeiro lugar, Roger, as culturas de verão, soja, arroz e milho, ela representa 93%. 93% do grão que tem dentro da cooperativa são dessas três culturas. As demais, principalmente, né, os de inverno, aveia, fica com 7%. Então é um cuidado muito grande. Nós, né, realmente, por isso que a gente se preocupa, principalmente, não é que a gente não se preocupa com as culturas de inverno, sim, se preocupa também. Mas vejam só, é um número expressivo, né, 93%, né, são dessas três culturas. Então hoje, se nós dividirmos isso em fatias, dentro da cooperativa, em torno de 84% é soja, né? 6% trigo, arroz em torno de 5%, milho 4% e meio, e as demais, né, fica com o restante 2%, que às vezes tem anos que a gente recebe mais aveia ou mesmo trigo fora de tipo. Mas a cultura da soja realmente ela tem uma participação muito grande dentro da cooperativa. Se nós formos para o estado, aí já muda, porque nós já temos várias culturas, né, e o arroz também é importante, o milho também. No estado, 50% do produto que, né, roda é soja, 18% milho, arroz 25%, trigo 5% e feijão em 0,32%. E se nós pegarmos o país, sim, daí 49% é soja, 41% é milho, daí às vezes o pessoal diz, não, discuto mais milho aonde? A nossa região não é grande produtor de milho, mas o país é, né? Nós temos hoje praticamente em cima da safrinha, não é mais safrinha a região do Paraná e do Mato Grosso, hoje já é safra. Safrinha é aquilo que nós colhemos agora antes, né? Até, né, uma coisa assim que preocupa um pouco na questão da safrinha, essa semana nós tivemos já, estamos com alguns dias aí de frios e pequenas geadas, né? É preocupante, porque nós, na área da atuação da Cotriel, nós também temos bastante milho em cima da restiva de fumo, e essa cultura ainda, né, está em fase de desenvolvimento, né, enchimento de grão aí, e a gente sabe sim que o mês de março esse ano está propício para a geada, né, então também é uma preocupação. Mas voltando ao nosso assunto, assim, né, então 5% do Brasil é plantado com arroz, e o trigo com 3% e os demais com 2%. Então são coisas bem interessantes, assim, né, mas nós dentro da cooperativa, o caro-chefe, né, por muitos anos é soja.
Alemão, a questão agora, depois do recebimento, o desafio é monitorar a soja armazenado diariamente, e a gente tem que dizer aqui também, por muitos anos a gente abordou esse assunto, continua abordando, e temos também que reconhecer o esforço da diretoria de investir em termos de armazenagem, já melhorou bastante. A gente sabe que há um déficit divulgado pela própria diretoria de quase 1 milhão de sacos de déficit para ser armazenado, mas aumentou bastante, melhorou, e o monitoramento também tem melhorado, a tecnologia também tem ajudado a essa soja ficar com a mesma qualidade que ela é recebida do nosso associado, do nosso produtor também, né?
Não, realmente, hoje nós tivemos, né, melhoras, né? E é claro, nós dentro da armazenagem, né, o nosso segredo é receber bem o produto. Nós não temos como melhorar o produto dentro dos armazéns, isso é impossível. Agora começa o nosso trabalho, né? A partir de agora começa o nosso trabalho, quando o produtor entregou a sua safra, né? Nós temos que cuidar desse produto, e você sabe que o grão ele respira, né, é um ser vivo, nós não podemos perder muita umidade, ao mesmo tempo alguns pontos esquentam, às vezes você está descarregando o produto e o produtor chega com uma carga de soja úmida, e nós temos na sede aí a parte de úmida a gente descarrega manualmente, daí pedem para descarregar no seco, né? Você imagina, você ter 1000 laranjas, né, boas, e colocar uma, né, que não seja boa ou seja partida, o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece, você tem 18 mil toneladas dentro de um armazém, você tem que ter um cuidado muito grande. Então essas são as coisas, assim, né? Agora é monitoramento semanal, a gente passa, né, em todos os armazéns, tanto as unidades têm a sua função também de fazer o monitoramento, e claro que dentro daquilo que, apesar disso, Roger, assim, esse ano há assim tem uma boa liquidez do produto para vender, mas as indústrias não estão levando. Então nós temos bastante soja, né, que teria que já ter sido mandado para o porto, né, mas que a princípio ainda está em estoque. Mas no mais, assim, né, a gente tem que fazer o trabalho, né, de monitoramento. Nós temos, para ter uma ideia, assim, em torno de 7 milhões de sacas internamente, né, isso envolve soja, trigo, milho, arroz e aveia, né? Então tem que ter um cuidado, né, muito grande, para que a gente, quando comercializar esse produto, que esse produto chega, né, porque tem normas para ser entregue, que esse produto fique naquilo que nós recebemos, ou seja, tem que ser de boa qualidade.
Você também, Alemão, a gente tem que analisar que só duas unidades que não tem tombadoras, ou seja, todas as outras têm. O recebimento foi muito ágil esse ano, com muita tecnologia, e se continua investindo em tecnologia, porque é uma constante importante para a Cotriel também ter esse conceito que ela já conquistou de confiança, mas também de tecnologia e agilidade, né?
Não, realmente, né, nós se modernizamos nessa parte, mas uma questão, assim, que eu estava me esquecendo, que também que a gente sentiu na safra. Esse ano nós tivemos um clima não tão bom assim para a colheita, né? Parecia que a safra não engrenava. Você recebia 5 dias o produto e chovia 2 dias, né? Depois tu voltava. No ano 2017 nós trabalhamos praticamente 10 dias, recebemos 80% da safra. Esse ano nós estávamos falando como iniciamos em março e terminamos em maio. Então também foi um dos fatores que atrapalhou um pouco.
Muito bem, obrigado. Conversei com o Delcio Hartmann Alemão, que é gerente de grãos da Cotrial, falando do recebimento das culturas de verão na área de abrangência da Cotrial.